Diz assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós leremos os versículos de 1 a 6. Vejam o que diz o texto bíblico, segundo aos Coríntios 11, de 1 a 6. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. A mensagem central que emana do texto que nós acabamos de ler é esta que está aqui na tela. Diz assim: o ministro de Deus preocupa-se em livrar a igreja de todas as imperfeições promovidas pelos falsos mestres. Esse é um traço do verdadeiro ministro de Deus. O apóstolo Paulo era um verdadeiro ministro de Deus, um homem de Deus, um homem que pregava a mensagem de Deus, um homem que era sensível à voz de Deus e se preocupava em obedecê-lo. E esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, como um líder, como um ministro de Deus, como um chefe das igrejas, um chefe humano das igrejas que ele havia plantado, ele se preocupava, ele tinha uma preocupação dominante, ele tinha uma preocupação constante, que era a preocupação de livrar a igreja ou as igrejas que ele havia plantado de todas as imperfeições promovidas pelos falsos mestres. Essa mensagem central implica, evidentemente, no fato de que os falsos mestres trabalham na igreja de tal forma a criar dentro dela imperfeições. Os falsos mestres destroem o trabalho dos mestres da verdade. Os falsos mestres promovem erros. Os falsos mestres lançam manchas dentro da igreja, sobre a igreja. Os falsos mestres trabalham para desviar a igreja. O Senhor Jesus Cristo se refere aos falsos mestres como salteadores, como ladrões, que se infiltram, que saltam pelos muros, pelas cercas, para entrar no meio do rebanho. E o objetivo deles não é cuidar do rebanho, o objetivo deles é prejudicar o rebanho. O objetivo deles é obter, a partir do rebanho, vantagens pessoais, vantagens para si. O apóstolo Paulo sempre enfatizou isso, que os falsos mestres, eles procuram se servir, eles procuram servir-se a si mesmos a partir do rebanho de Deus. Eles são pessoas com segundas intenções, eles querem tirar do rebanho de Deus benefícios financeiros, benefícios econômicos. Eles querem tirar do rebanho de Deus o aplauso, a aprovação. Eles são pessoas que têm um interesse muito grande em serem aprovados, em serem aplaudidos, em serem reconhecidos, em serem glorificados pelas pessoas. Eles têm anseios pessoais, eles querem se servir, têm intenções dessa natureza. E o apóstolo Paulo mostra, o apóstolo Paulo ensina, que na busca da obtenção desses benefícios pessoais, seja de ordem emocional, seja de ordem financeira, estes homens prejudicam as igrejas. Eles trazem manchas sobre as igrejas. Eles fazem com que as pessoas se desviem, errem, e as igrejas se tornam igrejas que não glorificam mais a Deus. O apóstolo Paulo, constantemente, nas suas cartas, ele escreve cartas inteiras, ele escreve sessões inteiras de cartas, alertando as igrejas contra o perigo dos falsos mestres. É lamentável que nos dias de hoje, quando nós temos muito mais falsos mestres do que antigamente, é lamentável que os homens de Deus da modernidade não tenham esse mesmo grau, essa mesma intensidade de preocupação. Nós vemos doutrinas falsas se espalhando. Nós vemos falsos mestres dizendo as coisas que querem dizer dentro das igrejas de Deus. Nós vemos seitas, pensamentos próprios de seitas se infiltrando dentro de igrejas. Membros de igreja seguindo ensinamentos de mestres da heresia. Membros de igrejas cristãs, de igrejas genuínas, de igrejas verdadeiras, membros se encantando com doutrinas estranhas, com doutrinas novas, com homens que se apresentam de forma simpática, de forma sorridente, com uma mensagem atraente e que furtam, homens que furtam o coração das pessoas. E as pessoas se deixam furtar porque não tem havido um trabalho de alerta, uma preocupação constante com alertar a igreja acerca dos perigos dos falsos mestres da modernidade. Isso está errado. Os ministros de Deus, os homens de Deus devem se preocupar. Eles têm muitas coisas com que se preocupar. Mas uma das coisas principais com que eles devem se preocupar é em livrar a igreja. Proteger a igreja de todas as imperfeições promovidas pelos falsos mestres. Vamos conhecer hoje, nesse texto, nós vamos conhecer três imperfeições promovidas pelos falsos mestres. E temos que trabalhar, temos que estar atentos, temos que buscar nos livrar dessas imperfeições que os falsos mestres produzem. A primeira delas que vem aí é a impureza. Vejam os versículos 1 e 2. Os falsos mestres promovem impureza dentro da igreja. Vejam os versículos 1 e 2. Diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. O apóstolo Paulo aqui está sendo irônico. Ele não está dizendo que ele é insensato. Ele escreve aqui de modo irônico. É um estilo que o apóstolo Paulo algumas vezes adota quando escreve, especialmente aos coríntios. Ele usa uma espécie, um certo grau de ironia para repreender os coríntios nos seus erros. Isso é comum encontrar nas suas cartas escritas àquela igreja. Ele se refere a si mesmo como insensato, porque ele escreve essa porção da segunda carta, os capítulos 10, 11 e 12, ele escreve esta porção tendo por propósito mostrar a grandeza do seu trabalho. Ele escreve com o objetivo de gloriar-se, por assim dizer, de mostrar quem ele realmente é, para se defender contra os ataques. E isso poderia ter a aparência de insensatez, alguém que escreve se enaltecendo, alguém que escreve realçando quem ele é de fato, mostrando suas virtudes, suas preocupações, suas obras, seus trabalhos. O apóstolo Paulo se vê obrigado a fazer isso. Para se defender dos ataques dos falsos mestres, o apóstolo Paulo tem que se comportar como um insensato, que busca se exaltar, que busca mostrar suas virtudes. Ele é obrigado a isso. Ele fala: me suportem um pouco mais nisso. Eu tenho que agir como insensato diante de vocês. Eu tenho que buscar, eu tenho que expor diante de vocês quem eu realmente sou. E isso pode parecer insensatez, mas vocês têm que me suportar nisso. Eu tenho que resguardar o meu nome diante de vocês, porque eu sei que não é somente o meu nome que está em jogo, mas também aquilo que eu ensino. O apóstolo Paulo continua assim: por favor, sejam pacientes comigo. E aí ele diz: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O apóstolo Paulo usa aqui uma figura muito comum para se referir ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele fala que Jesus Cristo é o marido, é o noivo, e a igreja é a noiva. E ele se apresenta aqui como um pai, o pai da noiva. E ele diz, eu prometi apresentar vocês, a igreja, a noiva, pura, diante do marido, diante do noivo, que é Cristo. É por isso que estou sendo tão zeloso com vocês. E eu sei que os falsos mestres que estão no meio de vocês, eles estão promovendo dentro de vocês impurezas, especialmente impurezas doutrinárias. Uma igreja não é impura somente no aspecto moral. Existem muitas impurezas morais nas igrejas. Nós temos recebido notícias tão tristes nos últimos meses, notícias horríveis de mestres, de pastores, de homens, líderes de igrejas cristãs que têm caminhado nas sendas da imoralidade, que têm praticado imoralidades horríveis, adultérios, pastores se envolvendo com adultérios, com amantes, com imoralidades. Coisas assustadoras têm acontecido no meio da igreja de Deus. E se isso está acontecendo na liderança espiritual das igrejas, o que não está acontecendo entre os crentes em comum? Entre os crentes comuns? É assustador o que nós vemos hoje em dia. Muita impureza moral dentro da igreja, não somente na área da sexualidade, mas em outras áreas também. Há crentes que são impuros nas suas finanças. Há crentes que são impuros nas suas línguas, no modo de falar. Há crentes que são impuros nos seus pensamentos. E há crentes que são impuros nas suas doutrinas. O apóstolo Paulo se preocupa com isso, ele olha para a igreja de Corinto. Ele sabia que lá havia existido impurezas morais terríveis. Ele menciona na primeira carta aos Coríntios o fato de ter havido ali naquela igreja um homem que tinha tido, que mantinha relações sexuais com a sua própria madrasta. Eram imoralidades horríveis que tinham existido naquela igreja. O apóstolo Paulo trabalhou muito. Naquela igreja tinha tido problemas de homossexualismo, problemas de adultério, problemas de toda sorte de impurezas na área moral. E o apóstolo Paulo escreve àquela igreja exortando que eles tinham sido tudo isso anteriormente, mas agora tinham sido lavados e esses problemas eram coisas do passado. O apóstolo Paulo trabalhara intensamente para produzir pureza naquela igreja. E agora, mais uma vez, uma outra forma de impureza estava se insinuando, tinha se insinuado lá dentro, que era a impureza doutrinária. O apóstolo Paulo diz, eu sei, eu me preocupo com o fato de saber que no meio de vocês há pessoas que estão ensinando vocês. E esse ensino dessas pessoas conduz vocês à impureza, e eu me preocupo. Porque eu sou responsável por vocês. Eu sou o pai espiritual de vocês. Eu sou o pai da noiva que são vocês. E eu quero apresentá-los puros diante do noivo. Ah, essa ilustração do casamento, o apóstolo Paulo usa também em Efésios 5, de 25 a 28. Lá ele fala, em Efésios 5, de 25 a 28, o apóstolo Paulo diz que a igreja deve se apresentar diante de Deus. Sem mácula, sem ruga, deve se apresentar diante do seu noivo, diante de Cristo, bela, santa, pura, como uma noiva virtuosa. É assim que deve ser. Nós, a Igreja Batista Redenção, nós somos a noiva de Cristo. E nós estamos nos preparando hoje. Nesses dias, enquanto o noivo não chega, enquanto o noivo não vem, enquanto o noivo não bate as portas, nós estamos nos preparando, nós estamos nos vestindo, nós estamos nos banhando, nós estamos nos preparando. E nós queremos, como noiva que somos, nós queremos, como noiva que somos, que o Senhor Jesus, ao chegar, nos encontre com uma noiva bonita, perfeita. Santa, pura, sem defeitos. É essa a expectativa da noiva. A noiva quer se apresentar assim. Eu imagino que todas as moças que estão aqui, que são solteiras, que vão se casar um dia. Com certeza tem o mesmo sonho daquelas que já se casaram. Pensam no dia lá do seu casamento. E como você quer entrar na igreja e como você quer que o seu noivo veja você? Já pensou você entrando na igreja, toda descabelada? Os olhos inchados, que acabou de acordar. Veio correndo. Chinelo de dedo. Camiseta suja. Estava cozinhando, fritando ovo. Cheirando óleo. Chegando correndo. Desculpa pelo atraso, estava ocupada fritando coxinha para a festa. E se apresenta desse jeito diante do noivo. Que grande vergonha, que grande decepção para aquele noivo olhar para sua noiva daquele jeito. Uma coisa horrível isso. A igreja é uma noiva, a qualquer momento ela vai encontrar com seu noivo, que é Cristo. E ela agora está em momento de preparação. Por que nós nos dirigimos para a igreja e ouvimos os sermões? E oramos a Deus, e louvamos o seu nome, e procuramos conhecê-lo mais para obedecê-lo. Por que fazemos todas essas coisas? Porque tudo isso faz parte desse preparo. Nós estamos nos preparando para um encontro nupcial. E nós queremos, quando o noivo chegar, nós queremos que ele nos veja, e nos veja lindos, bonitos, a noiva perfeita. Eu nunca esqueço do dia que eu estava na ponta ali, do altar, e eu vi chegar a minha noiva. Era simplesmente impecável. Era algo sem igual. Meu coração parou de bater por uns 10 minutos. Né? Conseguia mais respirar. Né? Minha noiva estava chegando. Quando começou a tocar aquela música, ela apareceu na porta e eu vi aquele vestido impecável. Cabelo impecável. Linda. Perfeita. Como eu fiquei alegre. Era minha noiva chegando. Ela tinha se preparado. O casamento era acho que 7 horas. Começou a se preparar de manhã. O tempo todo se preparando. O tempo todo se preparando. Não podia haver uma manchinha sequer. Nada fora do lugar. Perfeita. Assim deve ser a igreja. E o apóstolo Paulo diz isso para a igreja. Olhem. Vocês são a noiva e vão se encontrar com o noivo Jesus Cristo. Não pode haver impureza em vocês. Não pode haver mancha, não pode haver ruga. Mas esses falsos mestres estão inseridos no meio de vocês. Tentando sujar o seu vestido. Tentando estragar a sua maquiagem. Tentando anular o seu perfume. Tentando emaranhar os seus cabelos. Esses falsos mestres estão lançando vocês numa condição em que é impossível, debaixo dessa condição, encontrar-se com o noivo. Fujam deles. Eles promovem impurezas morais. Eles promovem impurezas doutrinárias. E eu me preocupo com isso, porque eu quero que vocês se apresentem a Cristo como uma noiva santa, pura, sem mancha nenhuma. Irmãos, tenhamos cuidado com os falsos mestres. Fujam dessas pessoas. Não se deixem enganar pela sua simpatia, pelo seu sorriso. Quando os irmãos perceberem que alguém está pregando uma doutrina estranha, uma doutrina que não tem fundamento bíblico, uma doutrina que nós nunca vimos os homens de Deus anunciar, uma doutrina nova que surgiu agora, que inventaram agora, que os nossos antigos irmãos, que os nossos irmãos do passado, fiéis a Deus, nunca conheceram, tenham cuidado, fujam dessa pessoa. Ele está querendo enredar vocês, manchar os seus vestidos, emaranhar os seus cabelos, estragar sua maquiagem. Está querendo trazer impureza, imperfeição para a igreja. Esse é o objetivo dessas pessoas e nós temos que cuidar para que isso não aconteça conosco. Somos a noiva. Temos que sonhar com o dia que vamos nos apresentar diante do noivo, puros. Imaculados. Há uma segunda imperfeição promovida pelos falsos mestres. A segunda imperfeição vem aqui. É o engano. Os falsos mestres enganam. são mestres nisso, em enganar. A arte deles é essa. São enganadores. E notem bem, eles não enganam sem saber fazer isso. Eles são muito atraentes nas suas mensagens. Eles são muito simpáticos nas suas mensagens. Eles são muito amigos. É muito fácil gostar dos falsos mestres. É muito fácil gostar deles. É muito fácil sentir simpatia por eles. Porque eles são pessoas extremamente agradáveis. São pessoas amigas. São pessoas que se aproximam de nós. São pessoas que procuram demonstrar um certo interesse na nossa vida. São pessoas que se apresentam com certos ares de sabedoria, de espiritualidade profunda, de alto, elevado conhecimento, que procuram impor-se com essa postura e desse modo granjear a nossa admiração, o nosso respeito e a nossa amizade. São enganadores. Nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes avaliamos as pessoas pelo seu jeitão de ser. Muitas vezes avaliamos as pessoas pela sua formação ou pelo seu comportamento diante de nós. Aquilo que elas aparentam ser diante de nós. E nós temos que tomar cuidado. Não é assim que avaliamos um ministro de Deus. Nós devemos avaliar um ministro de Deus a partir daquilo que ele prega. Não se ele é sorridente e simpático. Não se ele nos abraça e nos pergunta calorosamente como temos passado. Não, não é assim. Nós temos que avaliar um ministro a partir daquilo que ele diz, a partir daquilo que ele ensina. Se o que ele ensina não se harmoniza com a verdade, devemos dispensá-lo, sair de perto dele. Vejam o engano no versículo 3 e no versículo 4, como o apóstolo Paulo descreve essa outra imperfeição que ele se preocupava em tirar da igreja. 3. O que receio, veja a preocupação do apóstolo Paulo, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, o apóstolo Paulo está se referindo ao episódio de Gênesis 3, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Vejam onde o falso mestre pode levar. Ele pode se aproximar de nós como a serpente se aproximou de Eva. Com um modo suave de falar. Questionando aquilo que temos aprendido. Questionando aquilo que Deus disse. E sutilmente ir nos convencendo da mentira. E lentamente ir incutindo a mentira na nossa mente. De tal forma que, tendo a mentira se instalada em nós, nós nos desviemos da pura devoção a Cristo. Nós vemos isso com tanta clareza hoje em dia, no evangelho fácil que é pregado por aí afora. Hoje em dia as pessoas são convidadas a crer em Cristo para obter bens materiais. Esse é o discurso moderno em muitas igrejas. Não é a única heresia moderna. Há muitas heresias hoje em dia. Muitas seitas. Muitas mentiras. Coisas que não se harmonizam com o que a palavra de Deus ensina. Mas uma das que tem servido como uma espécie de canto de sereia. O canto da sereia. Que tem atraído muitos cristãos. É essa proposta moderna de um evangelho de prosperidade. Em que você, crendo em Cristo, você se torna livre de doenças, supostamente livre de doenças, e livre de problemas financeiros. O que acontece com o crente que se deixa enganar pela serpente que prega essas coisas? O que acontece com o cristão que se deixa levar pelo ministro satânico que prega essa mensagem atraente? Essa mensagem que cativa? Essa mensagem que mexe com as nossas necessidades básicas de saúde e de bens materiais. O crente que faz isso, ele se desvia da sua devoção sincera a Cristo. Exatamente o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele é enganado e ele começa a viver um cristianismo interesseiro. Ele não se devota mais a Cristo. Ele não vive mais piedosamente por amor ao Senhor Jesus Cristo. Não. Ele não busca mais a Cristo porque ele é movido por um senso de gratidão, de louvor. Ele não se aproxima mais do Senhor Jesus Cristo, movido pelo seu senso de pecaminosidade, buscando perdão, buscando restauração, humilhando-se diante de Deus. Não. A sua devoção é totalmente descaracterizada e praticamente desaparece. Deixa de existir. Ele começa a buscar a Cristo, ele começa a ir à igreja, ele começa a praticar certos atos religiosos no afã de obter vantagens pessoais. Eu quero saúde e quero prosperidade. É o que eu quero. Deixa eu ir na igreja, porque eu quero que Deus me dê vitórias. Vitória é a palavra principal. Vitória. Não é vitória sobre o pecado. Não. Não é vitória sobre a natureza pecaminosa nossa, não. É vitória na vida financeira. É isso que interessa. E esses falsos mestres, quando conseguem incutir com suas palavras malignas, conseguem incutir na mente das pessoas esse evangelho deturpado, as pessoas começam a servir a Cristo, movidas por outras razões, e não pela devoção sincera, pura, que deve servir de impulso para os nossos atos de serviço e adoração. Versículo 4 diz, vejam como o apóstolo Paulo está angustiado aqui. Isso deve estar ferindo profundamente o coração daquele santo homem de Deus. Vejam o que ele diz no versículo 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. O apóstolo Paulo está angustiado aqui, talvez até magoado com o que ele vê. Ele diz, vocês resistem a mim, muitas vezes. Vocês foram capazes de resistir às minhas cartas, às minhas admoestações. Vocês foram capazes de resistir a mim mesmo diante das minhas lágrimas. Mesmo vendo todo o esforço que eu realizei em prol de vocês, por amor de vocês. Disposto a dar, por amor de vocês, a minha própria vida. E vocês assim mesmo me resistiram tantas vezes. No entanto, aparece um aventureiro qualquer por aí, pregando um Jesus estranho. Em Corinto, provavelmente, o evangelho que era pregado era um evangelho legalista, que ensinava que o homem tem que cumprir as obras da lei para ser justificado. Ou seja, é um Jesus cuja obra é insuficiente. É um Jesus cuja obra na cruz não foi plena, não foi completa. Eu tenho agora que completar essa obra com os meus próprios esforços pessoais. O apóstolo Paulo também menciona, quando ele escreve aos Coríntios, o problema de alguns ali estarem ensinando que não havia ressurreição de mortos. Um Jesus que não havia ressuscitado. Ele diz, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou e a nossa fé é vã. Vocês, no entanto, toleram alguém que prega um Cristo morto, que não se levantou dentre os mortos, que não venceu a morte. Que Jesus é esse que vocês estão abraçando? Um Cristo derrotado, um Cristo que não é Deus. Um Cristo cuja obra foi insuficiente, que não pagou plenamente pelos pecados, que não satisfez plenamente as exigências da ira de Deus. Vocês acreditam num evangelho que não é somente de fé. É o evangelho de fé e de obras. Vocês acreditam num evangelho que não é baseado na revelação de Deus, mas nas invenções de mentes criativas e malignas. E mais, vocês não creem numa mensagem que é uma mensagem oriunda do Espírito de Deus, não. Vocês creem em uma mensagem que é oriunda da mente infernal de demônios. Vocês recebem mensagens oriundas de espíritos maus que engendram essas doutrinas. que criam essas doutrinas, que tecem essas doutrinas e colocam essas doutrinas nas bocas desses falsos mestres. E vocês aceitam essas coisas facilmente. Vocês estão sendo enganados. Satanás enganou vocês. E eu preciso livrar vocês disso. Vocês têm aceitado um outro Jesus. Um outro Espírito. Um outro Evangelho. Como eu estou triste ao olhar para a condição de vocês, impuros doutrinariamente, crendo com facilidade em tolices, em mentiras, em fábulas. O apóstolo Paulo, ele quer livrar a igreja disso. Saiam disso. Rejeitem esses homens. Saiam de perto dessas pessoas. Nós não podemos negociar com essa gente. Nós temos que nos afastar deles. Temos que nos afastar delas. Nós aqui na nossa igreja, muitos irmãos, muitas vezes abrem os seus ouvidos para certos pregadores na televisão que só dizem mentiras. Que são mestres da mentira. Que ensinam coisas horríveis. Eu ouço falar da popularidade de um certo pregador que diz que nós não precisamos orar. Nós temos que determinar o que queremos de Deus. Este homem é um mestre da mentira. É um servo de Satanás. É uma nova serpente com sua voz mansa, com a sua voz suave, com a sua postura de mestre de Cristo, com a sua postura de um apóstolo da verdade, quando na verdade é um servo de Satanás, pregando um outro Deus. Um Deus diante de quem eu posso me colocar e exigir o que eu bem entendo. Não um Deus grandioso diante de quem eu devo me humilhar. E se quiser alguma coisa dele, dizer: Senhor, por favor, eu suplico humildemente. Seja feita a sua vontade, não a minha. Mas esse homem prega um outro Deus. Um outro tipo de cristianismo. Um outro modelo de vida cristã. Um outro modelo de piedade. Um outro evangelho. Um evangelho que não se preocupa em transformar o coração do homem, mas que supostamente só se preocupa com curas de dores na coluna, no estômago, sei lá onde mais. Um outro evangelho, um outro Cristo, um outro Deus, um outro modelo de vida cristã. Um homem que mente, usando a palavra de Deus. E muitos irmãos abrem os seus ouvidos e ouvem a voz da serpente. E se deixam levar facilmente por um outro evangelho, por um outro Jesus, por um outro Espírito. E bebem da água suja daquele porco doutrinário. Fujam dessa gente. Fujam dessa gente. O falso mestre é perigoso. Ele, com palavras doces, ele vai incutindo suas mentiras. E nos desviam da pura sujeição a Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 16. Observe com atenção. Romanos 16. Vejam qual é a postura que Paulo ensina diante dessas pessoas. Os irmãos às vezes falam... O pastor Marcos, ele é muito radical. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 16. Sobre como devemos agir diante dessas pessoas. É uma forma que eu pessoalmente, eu considero uma forma bem radical de comportamento. Veja o que diz o texto bíblico. Romanos 16, 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. São falsos mestres. Afastem-se deles. Veja a orientação clara de Deus aqui, na sua palavra. Afastem-se deles. pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Já viram isso em algum lugar? Ou é coisa do passado? Nós estamos cansados de ver isso. E o texto bíblico é claro em dizer: afastem-se deles, fujam dessas pessoas que colocam obstáculos à sã doutrina, que ensinam coisas diferentes. O apóstolo Paulo chega a ser ainda mais severo quando ele escreve aos Gálatas. Vejam o que ele diz em Gálatas 1. Nós temos estudado muito a carta aos Gálatas. Vejam o que ele diz no capítulo 1, de 6 a 9. Nas quartas-feiras nós estudamos bastante. Temos já terminado o capítulo 3 da carta aos Gálatas e já passamos pelo capítulo 1 quando vimos esse texto que está diante de nós. Vejam o que diz Gálatas 1, de 6 a 9. Vejam como o apóstolo Paulo é radical aqui. Muito radical. Veja o que ele fala. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Esses irmãos já tinham se desviado. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O mesmo problema em Corinto. Falsos mestres, desviando os crentes. E aí veja o que ele diz, de forma radical. Mas ainda que nós, ele se inclui nisso, ainda que eu mesmo, o próprio apóstolo Paulo, ou um anjo dos céus. Já imaginaram? O próprio apóstolo Paulo e até mesmo um anjo dos céus, vindo do alto, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É bem radical isso. Não é para eu abraçar, não é para eu conversar, não é para eu tentar explicar, não, veja bem, meu querido irmão, não. Não. Não é para abrir o diálogo. Não. Seja amaldiçoado, ou seja, considere essa pessoa maldita diante de Deus. Maldita, devotada à destruição eterna. Fuja dela, pode ser um anjo de Deus, um anjo celestial. O próprio apóstolo Paulo ressurreto, aqui falando, maldito. É dizer, apóstolo Paulo, você está pregando isso? Estou, você é maldito. Anjo, anjo Gabriel, que é um dos que eu sei o nome. Você está pregando isso? Estou. Você é maldito. Isso é radical? É muito radical, mas é assim que tem que ser. É assim que o apóstolo Paulo ensina e é assim que o crente fiel deve agir. E o apóstolo Paulo é tão enfático nisso que ele repete isso. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito. Não precisava repetir, era só ler de novo. Mas o apóstolo Paulo quer ser tão enfático que ele escreve duas vezes. Ele fala, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele diz duas vezes para não ter dúvida. É para rejeitar, são pessoas que enganam. Fuja dessas pessoas. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, algumas pessoas perguntam, mas como é que eu posso saber se a pessoa está pregando um evangelho diferente? Há várias formas de descobrir isso. O apóstolo Paulo dá algumas dicas aqui, 1 Timóteo 4. O fato de pregar um evangelho diferente, acoplando coisas ao evangelho que o evangelho não tem, já deve nos alertar. A pessoa prega que para ir para o céu, você tem que crer em Cristo e realizar alguma outra coisa, cumprir a lei de Moisés ou se submeter a certas normas da igreja, sabemos que esse evangelho é falso. Ouvimos evangelhos estranhos. Para ir para o céu tem que crer em Cristo, e se você é mulher, para ir para o céu, além de crer em Cristo, você também não pode usar calça comprida. Ou, você quer ir para o céu, você tem que crer em Cristo e nunca mais cortar o cabelo. São falsos evangelhos. Temos que rejeitar. Anátema. Malditos. Prega a mentira. O apóstolo Paulo dá outros indícios aqui de um evangelho falso, de doutrinas demoníacas. Vejam o que ele diz em 1 Timóteo 4. Os irmãos poderão encontrar correspondentes modernos disso. Diz assim, 1 Timóteo 4, de 1 a 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo agora vai dizer algumas doutrinas de demônios. Não pensem que as doutrinas de demônios significam, são ensinos para você matar galinha em encruzilhada. Muita gente pensa que só isso é doutrina de demônio. Mandou matar galinha na encruzilhada, isso é doutrina de demônio. Não, isso é doutrina de demônios também. Mas há doutrinas de demônios que são doutrinas de demônios mais enganosas, que parecem cristãs. Vejam um exemplo. Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, são de demônios, mas os homens hipócritas é que popularizam isso. Hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, e aí vem. E proíbem o casamento, é uma doutrina de demônios, a proibição do casamento. Se você conhece alguma igreja, algum movimento que proíbe o casamento, nós temos aí um movimento marcado por doutrinas de demônios, claramente, aqui na Bíblia isso está sendo dito. E mais, outra doutrina de demônios. E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Outra doutrina de demônios. É, proibição de alimentos. Conhece alguma seita? Se você conhece alguma religião, alguma igreja, que proíbe o consumo de certos alimentos. Não pode comer isso. Não pode comer aquilo. Isso é proibido. Se você tem conhecimento de alguma vertente cristã ou pseudo-cristã, uma religião qualquer que faz proibições desse tipo, nós temos aí uma doutrina de demônios. São sutis, parecem piedosas, parecem santas, mas o texto bíblico diz claramente, se há proibição de casamento e proibição de alimentos, isso é doutrina de Satanás. Percebem como é sutil? Os irmãos podem perceber como os falsos mestres ensinam coisas que parecem bonitas e certas? Não parece bonito alguém dizer, ah, eu não vou me casar, vou me dedicar a Deus. Não parece bonito isso? Quando isso é voluntário, tudo bem. Mas quando isso é imposto, tem que ser assim. Tem algo estranho aí. Não parece bonito alguém dizer, ah, eu não vou comer tal alimento. Eu vou evitar, vou me privar disso para Deus. Não parece bonito isso? Parece lindo, piedoso. Mas, na verdade, o texto ensina que é engano. E os falsos mestres promovem isso. E enchem a igreja com essa mancha. A mancha do engano. E a última imperfeição que os falsos mestres promovem, que vem aí agora, o número 3, é a ignorância. Como o falso mestre é ignorante. E como a ignorância dele pega. Você pega a ignorância do falso mestre por contágio. Se ficar muito perto dele, você fica ignorante também. Ele é profundamente ignorante, mas ele parece ser inteligente e conhecedor. Ele não sabe a verdade. Ele não conhece a verdade. Mas ele é eloquente. Ele sabe falar. A postura dele é de tal forma que nos dá a entender que ele é um profundo conhecedor, um grande doutor. Um grande doutor. Que conhece mistérios elevados. Que conhece profundamente o texto bíblico. Na verdade, é um homem ignorante. Que não conhece a palavra de Deus. Que não conhece a revelação de Deus em sua palavra e em Cristo. Não conhece nada disso. E essa ignorância dele, transformada em doutrinas mentirosas, essa ignorância dele passa para os demais. E aqueles que o seguem se tornam ignorantes também, abraçando ensinos que não correspondem ao conhecimento verdadeiro. Abraçando ensinos que correspondem à ignorância sistematizada. É a ignorância expressa. É a ignorância colocada de forma escrita, verbalizada, em doutrinas erradas. É isso. E esses homens promovem isso. A falta de conhecimento com ares de sabedoria. Vejam o que diz o versículo 5, o apóstolo Paulo, estabelecendo o contraste entre ele e esses homens. Ele diz: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. E diz no versículo 6, eu posso não ser um orador eloquente. Os falsos apóstolos eram. Eram pessoas eloquentes, falavam bem, davam a impressão de serem pessoas de profundo conhecimento. Mas veja o que ele diz: contudo, tenho conhecimento. Eles não conhecem, eu conheço. Eles não sabem, eu sei. Eles são ignorantes, eu não sou. E ele diz: de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Vocês conhecem muito bem o quanto eu sou conhecedor da verdade. Eles são ignorantes, falam bem, mas o que falam é mentira. Eu tenho conhecimento. Não se deixem levar pela ignorância deles. Esse é um traço dos falsos mestres que mancha a igreja, que suja a igreja, e vocês devem fugir disso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os mestres verdadeiros, livrando a igreja dos erros em Efésios 4. Vejam Efésios 4. Efésios 4, é muito interessante esse texto, eu gosto muito da figura que o apóstolo Paulo usa lá. Em Efésios 4, de 11 a 14. Veja o que diz aqui, Efésios 4, de 11 a 14. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está falando aqui sobre o ministério cristão verdadeiro, os verdadeiros mestres, aqueles colocados por ele, por Deus, pelo próprio Deus. E vejam por que ele fez isso, por que ele estabeleceu os mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Equipar os crentes, para que os crentes trabalhem com qualidade. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vejam por que existem os bons mestres. Para que sejamos capazes de trabalhar melhor, de ministrar melhor. Para que conheçamos melhor a Cristo, eles devem nos ensinar isso, os mestres da verdade devem promover isso, conhecimento de Cristo, da piedade, os mestres da verdade devem trabalhar para que a igreja amadureça, seja uma igreja espiritualmente adulta, uma igreja sábia que conhece profundamente a verdade, que é piedosa, santa. Esse é o motivo pelo qual existem os pastores verdadeiros, os mestres que Deus colocou. O objetivo é esse, fazer com que a igreja amadureça e seja útil no reino. Vejam na sequência o que diz o texto. Versículo 14. Por que temos que amadurecer? Por que temos que ser aptos para o trabalho? Por que temos que ser adultos através do ministério desses mestres? Por quê? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que eu devo ser maduro? Por que Deus estabeleceu mestres verdadeiros na igreja? Para que, sendo maduro, eu não seja como uma criança que ouve uma doutrininha, corre atrás. Bate um outro ventinho de doutrina, é levado por aquele ventinho de doutrina. Surge uma outra doutrininha ridícula qualquer, e ele corre atrás daquilo. Aparece uma outra serpentinha falando uma tolice qualquer, e ele corre atrás daquela serpentinha. Não. Não podemos ser assim. Não podemos ser como crianças. Eu vejo as minhas filhas em casa. Elas veem um brinquedo novo. Na televisão. Pai, eu quero esse. Tá bom, no seu aniversário eu compro. Aí muda o comercial. Questão de segundos. aparece a outra Barbie. Mais uma Barbie. Pai, quero essa. Você não queria outra? Não, agora eu quero essa. Tá bom. Vamos ver o que vai dar para fazer. Muda o comercial de novo. Aí aparece a Polly. Pai, quero essa. Mas e que aconteceu com a Barbie? Não, quero essa. Agora é a Polly. Tá bom. E quantos comerciais forem, são também as mudanças que elas realizam na mente delas. Tudo que aparece vai mudando. Eu quero isso. Não, agora eu quero. E quando ganho o presente, mesma coisa. Ganhei. Brinca por meia hora. Joga no monte de brinquedos que tem lá. Né? Vai fazer uma fogueira. Né? Um monte de brinquedos inúteis que estão lá. Né? E corre para a televisão para ver qual é a novidade. Ah, agora quero essa. Crianças não têm firmeza naquilo que querem. Não sabem das coisas. Não tomam decisões refletidas. São crianças. Compõem a infância. Deixa elas quererem a Polly e a Barbie e seja lá mais quem. Nós não devemos ser assim na nossa vida cristã. Com as doutrinas da palavra de Deus. Não. Devemos ser maduros, homens, mulheres, que conhecem a verdade profundamente. De modo que quando surgirem falsos mestres, com suas propagandas, com suas Barbies, com suas polis, com seus brinquedos todos e suas parafernálias doutrinárias todas, nós digamos, não, eu sei o que eu quero. Não é um brinquedo. Eu não quero esse brinquedo. Eu não quero essa boneca doutrinária. Essas coisas que passam com o tempo, esse vento de doutrinas, não. Eu sou um adulto, maduro espiritualmente. Eu conheço a verdade. E a ela que eu me apego. Não importam os ventos, os climas, as estações. Isso não interessa. O que importa para mim é a firmeza aqui. Eu não sou um ignorante. Eu conheço. Estou livre da ignorância pelo trabalho de mestres verdadeiros. Estou livre disso. Eu me apego à verdade. E é com ela que eu fecho. As aplicações são óbvias. Mantenha sua vida livre de impurezas morais e doutrinárias. Seja como uma noiva virtuosa que preocupa-se em manter-se pura. Lembre-se da figura da noiva, sempre. A segunda aplicação. Rejeite terminantemente qualquer forma de doutrina estranha, por mais simpático que seja o seu proponente. Pode ser um santo. Ele pode ser a pessoa mais sorridente, mais simpática do que, sei lá, o Silvio Santos. Vive sorrindo, né, Silvio Santos? Mais simpático de qualquer um aí que você possa conhecer. Né? Não importa quem seja. Meu exemplo não foi dos bons, né, Silvio Santos? Né? Mas não importa quem seja. Seja simpático quanto for. Se prega uma doutrina diferente, afaste-se, rejeite terminantemente essa pessoa e a sua doutrina. E por último, antes de avaliar qualquer coisa num líder religioso, considere o seu grau de conhecimento da verdade. Não considere a simpatia dele, o carisma dele, a inteligência dele, não. Avalie se ele conhece a verdade da palavra de Deus. Lembre-se que a ignorância dos falsos mestres é contagiosa. E além disso, busque crescer em conhecimento. Estude. Estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Venha aos cultos. Venha aos cultos de quarta-feira. Estudar a Bíblia conosco. Venha aos domingos pela manhã. Venha à noite. Venha às atividades todas da igreja para se equipar. Nós não podemos criar aquela mentalidade que existe em muitas igrejas no nosso país, né? Que você vai no culto da manhã, não precisa no da noite. Ah, já fui no culto das 9, não vou no culto das 19. Já fiz já o meu papel. Essa mentalidade, né, de um cristianismo ritualístico, né, meramente cerimonial, de cumprir certas obrigações apenas, isso deve estar longe de nós. O nosso cristianismo é um modelo de vida, é um estilo de vida. Eu estou buscando o aperfeiçoamento. Eu estou buscando a limpeza do vestido. Eu estou buscando o conhecimento pleno. E nada é demais para isso. Eu vou participar da igreja. Eu vou estar nos cultos. A reunião de mocidade, eu estarei lá. Estarei lá na reunião de mocidade. A culto da manhã, estarei lá. A reunião de casais na sexta, estarei lá. A reunião das senhoras no sábado, estarei lá. A reunião de homens no sábado, estarei lá. A estudo no domingo à tarde, estarei no estudo. A culto à noite, estarei no culto. Eu vou me equipar, vou crescer, vou me preparar para o encontro com meu noivo. E vou me apresentar diante dele, alguém maduro, que conhece a verdade e que não é levado pela mentira dos mestres enganosos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo texto que aprendemos, por essas preocupações que Paulo expressa em sua carta. Pedimos que nós sejamos cuidadosos e fujamos dos falsos mestres. E fujamos da impureza, do engano e da ignorância que eles promovem. E sejamos crentes doutrinariamente maduros, retos no proceder e ortodoxos naquilo que pensamos, bíblicos naquilo que pensamos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.